Uma semente carrega uma floresta. João 12, 24, a ministração ela vai se basear aqui em João 12, 24. E é um texto que diz assim: eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. E é interessante que se você começa a perceber na palavra de Deus, em toda a Bíblia, a gente vê muita referência de Jesus usando exemplos, né, do cotidiano das pessoas. Como ele usava exemplos do cotidiano para trazer uma verdade espiritual. Né? Versículos como, olhai os lírios do campo. Daí ele trazia um contexto espiritual nisso. Né? O justo florescerá como a palmeira. Ele estava fazendo uma comparação com algo da natureza, do cotidiano das pessoas. Provérbios que a gente leu esses dias, né? Vai ter com a formiga preguiçosa. Né? Mandando a gente aprender com o animal, né? Da natureza ali, né? Um semeador saiu a semear. Então eram coisas do cotidiano. É como se Jesus estivesse descodificando o evangelho para as pessoas mais simples entender. E as pessoas instruídas também iam compreender. Mas ele trazia uma verdade onde todo mundo conseguia entender. Então ele trazia um princípio ali, muitas vezes usando exemplos da natureza. E João 12, 24, essa palavra, se o grão de trigo não cair, né, ele ficará só, foi a palavra que eu recebi em Foz, quando eu sabia que ia vir morar aqui no Rio Grande do Sul. Eu não sei se vocês sabem, mas eu não queria vir morar aqui no Rio Grande do Sul, tá, gente? Essa é uma parte da nossa história como casal, né? Depois que a gente casou, eu briguei muito para vir para o Rio Grande do Sul. Eu briguei muito para sair de lá. Sabe que deixar tudo para trás, deixar amigos, família, ministério, foi uma decisão muito difícil para mim. Eu comecei a brigar dentro de mim. Depois eu briguei para vir para Três Coroas. Essa parte você já sabe, né? Que o Michel me mandou orar, né? Vai orar, porque Deus vai falar contigo. Eu não vou para Três Coroas. Você me convenceu, eu vim para a igrejinha. Agora que você quer me levar para Três Coroas, eu não quero saber. Então foi uma briga. Então eu brigo muito, meu marido sabe disso. Mas eu brigo porque eu não entendo. Sabe, eu resisto às vezes a algumas coisas porque eu não entendo. Então, eu quero falar para vocês hoje, e eu não sei se você é assim também, você briga com Deus? Você também briga com Deus quando você não entende algo, né? Então, eu sei muito bem como é que é isso. E hoje eu quero falar de algo que eu tenho vivido, que eu tenho aprendido, né? Que eu tive que passar por muitas situações para aprender, né, o que Deus realmente quer. Eu não queria morrer, eu não queria abrir mão de coisas na minha vida. Eu queria realmente primeiro entender para depois aceitar. E sabe que uma das coisas que eu tive que aprender com Deus é que Deus não precisa me dar explicação, né? Eu não preciso entender para depois obedecer. Assim como com os meus filhos, quando a gente decide alguma coisa em casa, a gente não precisa, eu vou fazer vocês entenderem, daí depois vocês começam a obedecer. Não, a gente simplesmente vai lá, é uma decisão nossa como adultos. Um pai sabe o que é melhor para o filho, ele não precisa dar explicação da decisão dele. Entende? E muitas vezes nós queremos que Deus nos explique tudo. Deus, depois que eu entender agora, eu vou obedecer. Então eu entendi que realmente Deus, ele estava me levando nessa temporada a entender que a vida com Deus não é por entendimento. A gente quer entender as coisas primeiro. A vida com Deus nunca foi sobre entendimento, porque andar em fé não é por entendimento, é justamente por fé. E aqui que está a vida cristã, ela é muito mais do que emoção. A gente muitas vezes quer consultar a nossa emoção. Mas eu não estou sentindo de fazer isso. Eu não estou sentindo, eu não estou entendendo. Mas nunca foi sobre emoção e entendimento. Sempre foi por fé. Sempre foi por fé. E a fé não é, ela não consulta a razão. Porque se eu consultar a razão é para o entendimento. Então existe esse paradoxo no reino de Deus que a nossa mente não consegue atingir. Sabe, existe um paradoxo que a gente não consegue entender, porque a fé é totalmente contrário a esse universo que a gente vive aqui. É totalmente ao contrário. Então Jesus, ele usava essas parábolas, essas analogias, porque ele realmente queria facilitar esse acesso a essas verdades. As pessoas não compreendiam de outra forma, então ele usava esses exemplos para que eles pudessem então acessar. E Jesus usou João 12, 24 para falar de um paradoxo. Como que a morte produz vida? Como que se o grão de trigo não morrer, ele tem que morrer para gerar vida? Então aqui está um paradoxo que a gente às vezes não consegue compreender. Mas a natureza, ela sempre está ensinando algo. A natureza, ela é uma mestra, né? E nós tiramos muitas lições da natureza. E eu não sei se você já ouviu essa frase aqui na Greenhouse, que a gente fala assim, o natural apontando para o espiritual. Quem já ouviu essa frase aqui? O natural apontando para o espiritual. E às vezes as pessoas, elas querem conhecer o espiritual. Eu quero conhecer o mundo espiritual, eu quero entender do mundo espiritual. Mas elas nem compreendem o natural. Primeiro compreende o natural, e aí você vai ficar fácil você entender o espiritual. Compreende isso aqui no natural, e vai ficar fácil você entender no espiritual o que, que Deus está querendo dizer, ok? Então, a gente vai falar hoje sobre a semente. A gente vai falar sobre a semente, algo tão natural do cotidiano das pessoas, mas a gente vai fazer uma analogia. O que, que Deus, né? O que, que Jesus estava querendo ensinar com a semente, tá? Então, não é uma aula de biologia vegetal, tá? Mas a gente vai falar sobre as partes de uma semente. Coloca ela para mim. Vamos entender as partes de uma semente para a gente entender o que, que Deus estava querendo dizer com aquilo ali. Se o grão de trigo não morrer, ficará só. Tá, então as partes da semente, uma estrutura de uma semente, ela tem o tegumento, ela tem a endosperma e ela tem o embrião. Alguém é agricultor aqui, por favor? Alguém que planta? Ali nós temos um, tá? Então, isso vai ficar fácil de você entender. O tegumento, o que é o tegumento? É essa parte, essa casca, essa estrutura que serve de proteção para o embrião. Tá? O embrião é que carrega a genética toda da semente. Estou dando aula de biologia aqui, né, gente? O embrião é que carrega toda a genética de uma planta. Está lá dentro do embrião. E esse tegumento, que é essa casca, é a proteção desse embrião, para proteger ele ali. E também nós temos a endosperma, que é ali que fica todos os nutrientes que vão alimentar o embrião. Ok? Mas vamos voltar lá para o nosso texto, agora entendendo as partes da semente. Vamos voltar para o nosso texto de João 12:24. Primeira coisa que ele fala, eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair, primeira coisa que a semente precisa fazer é cair, anote aí, cair. Cair. A pergunta é, você está pronto para cair? Você está pronto para ser lançado no solo? A decisão de cair é de cada um, porque a gente tem um artigo ali chamado se um grão de trigo cair, isto é, se existe uma escolha a ser feita, se ele cair, ele dará fruto, se ele não cair, ele ficará só. Então, existem decisões que a gente toma que geram uma consequência. O se fala de uma escolha. Semente no saco, ele não tem potencial nenhum. Uma semente que está dentro do saco, ela não tem potencial nenhum, ela não carrega nenhum potencial. Ela é só apenas uma semente. Então, o que, que nós precisamos fazer? A primeira coisa é cair. O que, que é esse cair no solo? Esse cair no solo é se esconder. É se esconder em Deus. A gente se esconde em Deus. A gente está lá debaixo da terra, debaixo... Esses dias o Renan ainda ministrou sobre um personagem que eu acho muito marcante, que é a vida de Davi. Davi foi um exemplo de um homem que ficou escondido em Deus. Se você conhece um pouquinho da história de Davi, a Bíblia fala que ele pastoreava as ovelhas do seu pai. Isto é, enquanto os irmãos estavam na frente de batalha, eles eram guerreiros, Davi era apenas um menino de 17 anos que ficava no pasto. Mas ele foi escondido em Deus, onde ninguém o via. Mas ele saiu do pasto e foi para o palácio. Antes de existir a temporada de trono, de palácio na vida de Davi, houve uma temporada de pasto. Uma temporada onde ele ficou escondido. Ele ficou escondido em Deus, onde nem tinha visibilidade o que ele fazia. Onde não tinha pessoas olhando o que ele fazia. Era ele Deus. E Deus via o coração de Davi. Então, Deus tem preparado um trono para você. Mas não antes de passar pelo pasto. Sabe, no trono todo mundo te vê. Mas no passo só Deus te vê. Só Deus está te vendo. Quando você passa por essas temporadas. E talvez você esteja escondido. Talvez você esteja vivendo um tempo de obscuridade na sua vida. Ah, mas ninguém me vê. Eu tenho tanto potencial, mas ninguém está me vendo. Calma. Você está escondido em Deus. Por uma temporada certa. Existe a temporada de passo, mas existe a temporada de trono. Sabe, Deus, ele só coloca no trono quem consegue servir no pasto. Deus só consegue colocar nos lugares visíveis quem consegue viver nos lugares invisíveis. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender. A viver em lugares que não tem glamour, nos lugares onde tem obscuridade. E muitas vezes nós queremos escolher onde nós vamos servir. Nós queremos escolher os lugares que a gente vai estar. E a gente... A Josi é a nossa líder dos voluntários. Dificilmente alguém chega para a Josi e fala: Josi, me coloca lá para limpar o banheiro onde ninguém está vendo. Ou me coloca para varrer o chão quando todo mundo já foi embora. Não, a gente não quer isso. A gente quer servir em lugares que as pessoas podem ver. É a mídia? Ah, cuidar de criança? Não, não tem muito glamour nisso. Qual é o ministério que está bombando aí? Deixa, me coloca nesse ministério. Porque a gente quer ser visível, a gente quer ser visto. Mas a gente não esquece que naqueles lugares de obscuridade, no pasto, é onde Deus nos vê. E essa pessoa é mais importante. Apenas Deus nos olhando, é mais importante é que Deus olhe o teu coração. E Davi, ele foi fiel no pasto. Ele foi fiel nas atividades mais corriqueiras, cotidianas. E porque ele foi fiel no pasto, ele foi habilitado para ocupar o trono. O tempo de pasto, ele está nos habilitando para ocupar o trono. E Davi foi fiel naquelas ovelhas do pai dele. Ele foi fiel, ele enfrentava o urso, ele enfrentava o leão. Ele foi fiel naquele cuidado insignificante perante os olhos dos outros. Ele foi fiel. E daí Deus colocou ele no lugar, então, também de honra. Deus colocou ele nesse lugar de honra. O Charles Swindon, é um escritor bem famoso, ele fala que o método de treinamento divino de grandes homens, de grandes líderes, sempre é solidão. O primeiro treinamento de Deus para grandes homens, grandes líderes de Deus, ele é, começa a treinar a gente na solidão. Sabe que tem pessoas que têm dificuldade de lidar com a solidão, porque ali fica muito gritante algumas coisas do nosso coração que a gente não quer lidar. Na solidão é onde eu preciso ficar sozinho comigo mesmo, e ali há conflitos muitas vezes que eu não consigo lidar. E eu evito então ficar sozinho, porque eu não quero lidar com essas questões internas do meu coração. Então tem pessoas que têm dificuldade de ficar sozinha porque elas não querem lidar consigo mesma. Outro método que ele usa é a obscuridade. A obscuridade. Líderes em potencial, eles primeiro são desconhecidos. Os líderes, eles são primeiros desconhecidos, não aplaudidos, porque é na obscuridade que Deus está construindo o nosso caráter. Sabe que se a gente não quebra na obscuridade, a gente também não vai quebrar na popularidade. Se a gente não quebrar enquanto ninguém está nos vendo e a gente manter o nosso coração firme, a gente vai ficar firme também diante dos aplausos. Mas a gente precisa primeiro ser testado e tratado na obscuridade. Então, a obscuridade é uma maneira de Deus nos trabalhar também na nossa liderança. E depois a monotonia. A monotonia é essa questão de ser fiel nas tarefas cotidianas. Sabe, naquelas coisas simples do dia a dia. Meu marido, semana passada, falou sobre o altar, e eu estou lá levantando o altar todo dia com a minha louça. Toda vez que eu começo a amontoar a louça lá no escorredor, eu falo, meu Deus, eu estou construindo um altar. É um altar ao Senhor, porque eu estou fazendo para Deus. E agora eu sempre vejo que eu estou lavando louça, eu estou me lembrando desse altar. Às vezes tem altar de roupa, altar de louça, mas é altar para todo lado lá em casa agora. Mas sabe que a gente começa a pensar de forma diferente, enxergar isso de forma diferente. E às vezes a gente não vê glamour no cuidar de uma criança, no limpar uma casa. Que honra que há isso, que dignidade, que louvor há nisso. Há muito. E sabe, você está cuidando do teu casamento, você está cuidando do teu corpo, cuidando das finanças. A gente acha que isso não tem valor para Deus. Tem, e muito. Mas a gente acha que não, subir no púlpito, cantar, tocar, trabalhar, não, a gente acha que isso tem glamour, quando na verdade as nossas tarefas cotidianas, sabe, as nossas tarefas corriqueiras, é ali que Deus está olhando o nosso coração. E isso está falando assim, ah, você está sendo fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar. Porque vocês têm uma ideia que quando... Você tem uma ideia que Davi, quando ele chegou no campo de batalha para falar com os irmãos, ele falou assim, com quem você deixou essas poucas ovelhas? Isto é, ele menosprezou o que Davi fazia. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do teu pai? Olha só como os irmãos tratavam ele. As poucas ovelhas, isto é, o teu trabalho é insignificante. Sai daqui, nós somos guerreiro. Sai daqui porque aqui é a guerra, aqui você não entende nada, você é apenas um menino. Você não entende de nada, os irmãos falando. Entende? Eles ignoraram aquilo que Davi fazia. Só que existe um princípio no reino de Deus. Ser fiel no pouco e sobre muito eu vou te colocar. Esse princípio é imutável e Davi foi fiel nas poucas ovelhas do seu pai. E sabe onde ele foi colocado? Ele foi pastor de Israel. Ele tinha uma multidão de ovelhas para pastorear depois, porque ele cuidou das poucas ovelhas com muita fidelidade. Então Deus sempre está olhando o nosso coração. Então o nosso chamado é ser fiel nas pequenas coisas. O nosso chamado é ser fiel nas pequenas tarefas, na educação dos nossos filhos, no casamento, cuidado com como a gente cuida do dinheiro, enfim, é nas pequenas coisas e nos lugares solitários que nós provamos ser capazes de grandes coisas. É ali, nesses lugares onde ninguém vê. Mas muitas vezes o nosso foco está no trono. Não, eu quero o trono. O meu foco é o trono. e a gente não aproveita as lições de pasto. Davi aprendeu muita coisa no pasto que habilitou ele para o trono. Ele aprendeu lições poderosas no pasto. Então, quando nós deixamos de receber aquelas lições que a gente tem no tempo de obscuridade, isso vai nos faltar quando a gente estiver no palácio. Isso vai nos faltar quando Deus nos colocar no trono. Então, aprenda tudo o que você tem que aprender no teu cotidiano, na tua vida. Porque Deus, Ele está usando isso e Ele está te habilitando para algo muito maior. Então, Davi só chegou no trono porque ele aprendeu lições essenciais para viver, então, no palácio. E muitas vezes nós estamos focados demais no resultado. Ah, eu quero chegar lá no destino já. Eu já quero chegar lá, eu já quero colher os frutos. A gente está focado sempre no resultado. E tem um ditado árabe que diz assim: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Isso porque a tâmara é uma fruta que leva de 80 a 100 anos para dar um fruto. Sabe que muitas vezes a gente, você consegue lidar com a ideia de que talvez existem frutos que você está semeando hoje que seus filhos vão colher? Que os seus netos vão estar colhendo e você não vai colher? Será que a gente consegue lidar com isso? Ah não, já que eu não vou colher, também não vou semear. Olha a nossa mentalidade muitas vezes, né? Porque a gente está focado no resultado. Mas tem coisas que eu estou fazendo hoje, que eu estou semeando hoje. Às vezes com lágrimas, mas é porque eu sei que alguém vai colher futuramente. É essa visão de saber que enquanto eu estou fazendo aqui, isso vai gerar um resultado eterno. Que tudo que eu faço aqui, ele tem uma reverberação. Tudo que eu faço hoje, ele tem, vai gerar uma consequência. Então, a gente realmente entender e respeitar as temporadas de cada semente. Tem semente, gente, que se você semear hoje, amanhã você já vê uma raizinha nascendo. Quem já fez a experiência do feijão? Toda criança faz na escola a experiência do feijão, né? Eles plantam daí, mamãe, já tem uma raizinha. Eu acho que eu entendo por que a experiência do feijão é feita com crianças. Porque criança não sabe esperar. Porque esperar para pessoas maduras. Por isso que usa a experiência do feijão, porque ele já vê o resultado no outro dia. E nós, na nossa, muitas vezes na nossa imaturidade, Deus, eu estou aqui 5 anos orando por isso e eu não vejo resultado. Por quê? Porque a gente é imaturo de esperar o tempo certo de Deus. O tempo de cada semente. Tem sementes que você tem semeado que você não está vendo resultado ainda. Eu orei por 10 anos para os meus pais. 10 anos eu orei por eles. Para que eles voltassem. Esses dias alguém me abordou e falou assim: Lídia, o teu testemunho me toca muito. Meus pais se separaram quando eu tinha 20 anos de idade. E eu orei por 10 anos. E eles voltaram a casar depois de 10 anos. Entende? Então tem sementes que você está lançando na terra e você não está vendo resultado. Calma, cada semente tem seu tempo determinado. Cada semente a gente precisa aprender a esperar. Então a primeira coisa que a semente faz, ela precisa se esconder no solo. Ela precisa ficar escondida. Então se você está escondido, calma, vai chegar teu tempo. Amém? Segunda coisa que ela fala: se ela cair no solo e não morrer. Então a segunda etapa da semente é morrer. E essa ideia de morrer não agrada a ninguém, né? O texto fala de morrer para frutificar. Se ele não morrer, ele ficará só. Então nem todos estão dispostos a sacrificar para gerar frutos. Mas Lucas 17:33 diz assim: quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem perder essa, a salvará. Então quem tenta preservar a sua vida vai acabar perdendo. Está vendo que existe esse paradoxo que eu falei? Como assim perder para ganhar, morrer para viver? Existe todo esse paradoxo no reino de Deus, que muitas vezes a gente não consegue entender. Só que Jesus entendia disso. Ele morreu para gerar vida. Jesus, ele perdeu para frutificar. Então, Jesus, ele está vivendo isso porque tudo aquilo que morre em Deus ressuscita. Tudo aquilo que é entregue em Deus, ele vai ressuscitar. Tudo que nós entregamos na mão de Deus vai ressuscitar. E sabe o que eu fiz, então, quando eu vim para o Rio Grande do Sul? Eu pensei assim: depois a gente troca. Sabe o que que eu pensei, que eu falei quando eu vim para o Rio Grande do Sul? Eu falei assim: já que eu não tenho escolha, eu tenho que ir para lá. Eu vou para aquele solo, eu posso até cair naquele solo, mas eu não vou morrer. Eu não vou morrer, eu não vou abrir mão, eu vou ficar ali, eu me recuso a me entregar. E eu fiquei durante muito tempo. E eu dizia assim, eu não vou orar por aquela cidade. Eu amo Foz, eu sou de Foz do Iguaçu. Há tantos anos que eu oro por Foz do Iguaçu, pelas promessas daquela cidade. Eu posso até ir para a igrejinha, mas eu não vou orar por aquela cidade. E daí eu fiquei lá. Caí no solo, estava aqui, caí no solo, né, do gaúcho. Mas eu falei, eu não vou morrer. E sabe quando eu comecei a morrer? Quando eu comecei a orar por igrejinha, pelo vale. E eu comecei, Deus, traz um avivamento para cá. Traz um avivamento. Deus, traga um avivamento para cá. E eu realmente decidi começar a morrer. Quando eu decidi começar a orar. A oração é o lugar que a gente mais morre, sabia? A oração é o lugar que a gente mais morre e é o lugar que a gente mais gera fruto. É na oração que você começa a morrer. E aí eu comecei a orar e a abençoar essa cidade, esse vale, e realmente eu comecei a entregar minha vida em oração, e meu coração começou a ser mudado. Quando eu comecei a orar, o meu coração começou a mudar. E muitas vezes a gente não entende isso. É na oração que a gente começa os nossos processos de morte. É quando a gente começa a entregar para Deus. Deus, eu estou aqui resistindo, mas eu estou orando por essa pessoa. Eu não quero perdoar, mas Deus, eu estou orando por essa pessoa. E ali começa esse processo de morte na nossa vida. Não tema os processos de morte, que parecem morte para você. Não tema esses processos, porque eles só parecem. Eles parecem que é morte. Sabe que quando Jesus morreu, os discípulos falaram assim, está tudo acabado. Tudo acabou. Uns voltaram a pescar, outros ficaram desanimados, andaram pelos caminhos, um falando com o outro em tristeza, eles estavam tomados de tristeza. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Parecia que era morte, mas era vida, eles não entenderam isso. Então Jesus, a Bíblia diz que ele ficou no ventre da terra por 3 dias. Isto é, ele caiu no solo e ele ficou lá durante 3 dias. Então a Bíblia diz que se o grão de trigo, quando lançado na terra, ele não morrer. Então o que é um morrer? Ele precisa se despir da sua casca. Porque a semente, ela fica lá na terra em estado de latência. O que é estado de latência? O estado de latência da semente é, ele fica lá esperando condições necessárias, adequadas, ambientais, para se abrir. Porque ele está uma semente lá, uma casca seca, e para começar a germinar, ele fica nesse estado de latência. Então o estado de latência, essa palavra, é como se ele ficasse lá, parece morte. Nada aconteceu ainda, não tem vida, ele está lá debaixo do solo, você não vê nada acontecendo. E muitas vezes isso parece que é os nossos sonhos que parece que não está saindo. Sabe que não tem vida. É às vezes uma promessa que a gente está lá no estado de latência. Tem muitas palavras e promessas que você recebeu que está lá em estado de latência. Um outro significado da palavra latência é atraso. Está lá atrasando o processo. E a gente fala, Deus, está atrasando. Deus, eu estou orando tanto tempo e parece que Deus está atrasado. Parece que Deus está atrasado. Deus nunca se atrasa. Deus nunca se atrasa. Sabe que aquilo que parece que está em estado de latência na sua vida, Deus está só esperando condições adequadas, condições necessárias, condições certas para essa semente frutificar. Pense que coisas que estão na sua vida que estão demorando, que estão lá em latência, Deus está só esperando uma condição favorável. Porque existe uma coisa da semente. Quando ela cai em terra seca, ela não se abre logo. Porque se ela se abrir em solo árido, seco, ela vai morrer. Então ela espera ter água suficiente. Ela espera encontrar esse ambiente adequado, porque senão ela não vai garantir a frutificação. Então ela não se abre em qualquer solo. Ela realmente espera essa condição favorável. O que isso nos ensina da semente? Vai ter com a formiga, vai ter com a semente. Vamos aprender com a natureza. O que isso nos ensina? Não cai em qualquer solo. Porque tem solos que vão tirar tudo de você. Tem solos que vão te sugar até o que você tem de vida. A semente, ela cai no solo e ela espera que o solo seja úmido o suficiente, tenha a temperatura suficiente e adequada para ela começar então o processo de germinação. O que nós aprendemos aqui? Não caia em qualquer solo, não morra em qualquer lugar. Eu sempre falo para as pessoas, escolha um altar para você morrer e ali você entrega a sua vida. Mas tem muitas pessoas sacrificando a sua vida em altares que estão roubando tudo de você. Porque é certo que algum altar nós estamos sacrificando a nossa vida. Mas às vezes são altares, são lugares que está tirando tudo de nós. Tem pessoas morrendo em lugares que não estão produzindo frutos. Eles estão entregando tudo de si, toda a sua vida, todo o seu tempo, toda a sua disposição, toda a sua força, em lugares, em solos que não estão produzindo frutificação. Então a semente, ela escolhe o momento certo, ela espera esse ambiente adequado para começar então a se abrir. Então agora ela começa o processo de se abrir. E eu quero chamar esse processo de quebrantamento. Porque a semente, ela está seca. Ela cai no solo e ela está seca. Ela precisa tirar aquela casca que a gente aprendeu lá, que é o tegumento. Tá? Ela precisa tirar aquela casca para começar então a começar a germinar. E ela espera então que a água faça isso. Então é a água que vai quebrar. É a água que vai abrir a casca da semente para que ela comece então a germinar. Então a água, ela tira aquela proteção. Então à medida que a semente vai se enchendo de água, a água vai ativando a vida dela. Porque a vida está na água. Não existe vida sem água. A vida está na água. Então ela vai esperando, a água vai ativando aquilo que está dentro da semente. Então o que é a água? O que é a água? A água é a palavra de Deus. A água é essa presença que nós cantamos, a água viva, a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Então a semente, para começar o processo de germinação, ela precisa ser quebrada pela água. Então, se há quebrantamento, há frutificação. Mas sem quebrantamento, não tem como frutificar. Você pode até resistir, sabe? Você pode vir aqui, ser lavado pela água da palavra. Porque a palavra é água, ela nos lava. Você faz seu devocional lá e você está sendo lavado pela palavra. E você está lá resistindo. Não, nada vai entrar. Você continua sendo o quê? Uma semente sozinha. Porque você está resistindo ao lavar da água, você está resistindo a essa água. Então não pense que você vai dar fruto só porque você vem aqui e se reúne com um monte de semente num saco chamado igreja. Né? Aqui está cheio de semente. Tem potencial de vida aí, tem muito potencial. A semente, ela carrega potencial de vida. Mas ela só começa a frutificar quando ela se abre para o processo. Então, não, quando a água bater, se abra. Querido, se abra. Quando a água da palavra começar a bater em você, começa a se abrir para o processo. Sabe, o melhor lugar para produzir esse quebrantamento na nossa vida é o lugar secreto. Então, o nosso lugar secreto, ele tem que estar produzindo quebrantamento em nós. Se o lugar secreto não está produzindo quebrantamento na tua vida, é porque você precisa rever algumas proteções do teu coração. Você provavelmente está lá diante de Deus e você não tem quebrantamento porque você está se protegendo de algo. Você não quer que Deus te atinja em alguma área da tua vida e você está lá com a tua casca, bem bonita, uma semente seca, batendo água, mas a semente, ela precisa se decidir se abrir. Ela precisa se decidir se despir dessa casca. Então, você só vai dar frutos a partir do quebrantamento. Enquanto você estiver resistindo, você só vai ser apenas uma semente. Então nós precisamos realmente nos abrir para esse processo. Depois que ela se abre, agora que a água bateu, a casca se abriu, então ela começa então a criar raízes, aquelas começa a germinar, aquelas primeiras raízes. Então ela caiu na terra, ela passa por esse processo então de quebrantamento e agora ela começa então a criar raízes. Porque primeiro, para uma planta crescer para cima, ela precisa crescer para dentro. E esse é o processo de nós começarmos a criar raízes profundas. E a raiz para uma planta, ela é nutrição e sustentação. São duas coisas básicas da raiz, são duas funções básicas da raiz, que é nutrição e sustentação. Então a raiz é a certeza de que as temporadas de tempestades, as temporadas difíceis, vão fazer com que essa planta fique firme. Então olha o quanto a raiz é importante para uma planta. O nosso crescimento para cima é resultado do nosso crescimento para baixo. É primeiro crescer para baixo. Então, se você quiser frutificar, você primeiro precisa colocar raízes. O que significa colocar raízes? Pertencer a um lugar. Pertencer a um lugar. E isso foi um processo muito difícil para mim. Eu levei mais de anos para me sentir pertencente ao Rio Grande do Sul. A pertencer a esse lugar. Quando eu decidi colocar raízes, quando eu decidi realmente me entregar. E sabe quando eu comecei a gerar frutos aqui no Rio Grande do Sul? Eu nunca esqueço esse dia, né? Eu lembro como se fosse hoje. Nós estávamos num retiro de jovens na igreja do pai do Michel. E o líder de jovens chamou, né, eu e o Michel na frente e falou assim: a partir de agora, o ministério de jovens é do Michel e da Lidiane. E eu olhei aquilo, olhei para o Michel, tipo, você estava sabendo disso? Né? E já me subiu assim, e eu fiquei lá bem plena, recebi a oração dele. Quando ele terminou de orar, aquele líder terminou de orar, eu corri para o meu quarto. Eu corri e comecei a chorar. Deus, o que, que é isso agora? Como eu vou ser líder aqui? Eu não queria vir para cá. E agora o Senhor está me dando essa liderança. E daí Deus me lembrou da palavra de João 12, 24. Se o grão de trigo não cair e não morrer, ele ficará só. Mas se ele cair, ele vai gerar muito fruto. E a partir dali eu tinha uma escolha. E eu decidi algo na minha vida. Todo lugar que eu for plantado, eu vou gerar fruto. Eu coloquei essa decisão no meu coração. Todo lugar que eu for plantado, eu vou gerar fruto. E nós servimos durante 15 anos. 15 anos no ministério, né, do pai do Michel, do meu sogro. E a gente entregou tudo de si. Esses dias eu estava mostrando fotos para o pessoal. Nós chegamos a 500 jovens. Nós tínhamos uma meta de chegar a 1.000. A gente tinha até uma camiseta, 500 mais 1 é igual a 1.000. Quem é do tempo da Rede Jovem? Levante a mão aqui. Nossa! Olha só, isso aqui são frutos da Rede Jovem, era um ministério de jovens. E a gente decidiu se entregar. A gente realmente, 15 anos a gente se dedicou aos jovens, depois a gente começou a trabalhar com líderes, com células, enfim. E eu decidi isso no meu coração, que eu ia frutificar. E a gente começou a gerar muito fruto a partir do momento que eu decidi criar raízes. Você só vai frutificar no momento que você decidir criar raízes no lugar. Aí os frutos vão vir, eles vão vir naturalmente. E depois quando a gente foi para Zion também, que a gente passou um ano sabático na Zion Church em São Paulo, nós também servimos com todo zelo naquele lugar. Porque eu decidi, eu não vou ser alguém que vai só sugar a terra, eu vou gerar fruto. Porque se eu estou sendo alimentado pelo solo desse lugar, eu tenho que gerar o fruto automaticamente. Entende? Então essa é uma decisão que eu carrego, que nós decidimos. E sabe, a gente recebe tanto, 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 tanto. Sabe, eu tenho recebido tanto, eu sei que você também recebe tanto. Mas deixa eu te falar algo, né, que vai aqui um puxão de orelha. Cuide onde você coloca as suas raízes. Sabe, hoje em dia muitos cristãos de YouTube, eles pegam alimento de tudo quanto é lugar. E eles ouvem muitas coisas, têm se alimentado com todo tipo de alimento. Sabe, é um fast food. Fast food é assim, nossa, é muita coisa atrativa e parece agradável, mas não é nada, nada saudável. Cuide, porque existe muita comida contaminada por aí. Existe muita comida e tem muito crente intoxicado. Pastor, eu tô mal nessa área, tô mal naquela. Tá, mas o que você tem assistido? O que você tem ouvido? Aonde você tem colocado? Da onde você tem se alimentado? Porque o solo que alimenta a raiz. Da onde você tem se alimentado? Com que alimento você tem comido? Cuide. Cuide o solo. Sabe por quê? A Bíblia diz, em Salmos 23, um famoso salmo, né, que todo mundo conhece, que o pastor, ele fala assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. Então o bom pastor, ele vai te levar para pastos verdejantes. O que significa isso? Ele sabe qual é a planta que tem veneno, e ele vai te levar para pastos verdejantes. Ele sabe o alimento que a ovelha precisa receber, ele está cuidando da ovelha, porque a ovelha, ela sai comendo tudo que ela vê pela frente. Nós criamos ovelhas, sabemos disso, eles comem tudo que vê pela frente, tudo, até cabo de internet, essas coisas eles comem lá no sítio, porque ele não tem noção. Então o pastor sabe o que é melhor para a sua ovelha, ele leva a pastos verdejantes. Então existe muita comida contaminada por aí, e a gente precisa cuidar do que está se alimentando, né? E o pior, que muitas pessoas acabam não criando raízes em lugar nenhum. Porque eu como daqui, eu como dali, eu como daquilo outro, mas nunca crio raízes. Eu nunca crio raízes no lugar. Então a semente, ela só está lá recebendo do alimento do solo, mas ela não cria raízes. Então a primeira preocupação da semente, quando ela cai no solo, ela precisa criar raízes. Por quê? O fruto, ele vai vir automaticamente. O fruto é consequência daquilo que eu carrego dentro de mim. Eu vou gerar fruto, mas eu primeiro preciso colocar raízes. Não existe esforço na frutificação. E aqui é que a gente tem um engano. Que a gente tem esse engano na nossa mente. Parece que eu preciso me esforçar para gerar um fruto. Não. O fruto, ele é consequência de eu cair, morrer e criar raízes. Porque aquilo que está dentro de mim vai ser ativado pela água da palavra. E o fruto vai acontecer, a frutificação vai acontecer. Eu sempre brinco, você não passa lá no pomar e vê as árvores lá fazendo força para gerar um fruto. Você não ouve nenhuma mangueira, nenhuma laranjeira fazendo força para gerar fruto. E por que a gente acha que os nossos frutos vão ser pelo esforço? pelo nosso esforço próprio. Por que que a gente acha que a gente tem que se esforçar para fazer isso? Olha o que diz lá em João 15, 5. Ele fala assim, ó: eu sou a videira. De novo, Jesus ensinou através da natureza. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Gente, olha só esse versículo. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe essas pessoas que fazem tudo na força do braço? Ei, aprende aqui. Ele está falando, não é por esforço próprio. É na parceria. É na parceria com Deus. E muitas vezes a gente acha que é no nosso mérito, no nosso esforço, na nossa força. Não, é na parceria. É se você permanecer em mim. Existe uma parceria aqui. E sabe que essa palavra sustentado, ele fala ali, permanecer é o mesmo significado de sustentado. É a mesma definição. Permanecer é ser sustentado. Sabe quando a gente cria raízes, a gente é sustentado em Cristo. Então você precisa se arraigar em Cristo. Você precisa colocar as suas raízes em Cristo. E quando você fizer isso, você vai dar muitos frutos. Se você colocar as suas raízes em Cristo, você vai dar muitos frutos. Amém? Apenas cuide das suas raízes. Cuide das suas raízes. Como é que estão as suas raízes? Elas estão secas? Elas estão doentes? Elas estão frágeis? Como é que está a sua raiz? Qual a saúde da raiz determina a saúde dos frutos? A saúde da raiz vai determinar a saúde dos frutos. Como estão as suas raízes? Sabe que a raiz, ela precisa se entregar para o solo. Porque se ela não se entregar, ela vai ser só superficialmente ali, ela não vai sustentar nada. Ela precisa se entregar. Existem plantas como a palmeira, que ela vai penetrando 5 a 10 metros dentro do solo. Gente, 5 a 10 metros até encontrar água. Isto é, ela vai, ela insiste, ela se entrega para o solo até que ela encontre água, até que ela encontre alimento. Há um anseio naquela planta de ser sustentada, de ser alimentada. Então ela entrega tudo de si para o solo. Olha que coisa interessante. E você já pensou que existem plantas que têm raízes diferentes? Tipo uma semente de feijão. A raiz dela é super fraquinha e superficial. Agora uma semente de um abacateiro. Como é que é a raiz dessa planta? Já viram um abacateiro? Como é que tem que ser a raiz dessa planta? Muito forte. Então a raiz, ela está equivalente. Ela está condicionada ao fruto que eu preciso carregar. Então, se eu sei que eu preciso dar frutos muito grandes, eu preciso ter raízes mais profundas. Então, a raiz, ela está determinada de acordo com os frutos que eu preciso gerar e sobre aquilo que eu preciso sustentar. Se você vai sustentar frutinhos pequenos, você não precisa se preocupar com a tua raiz. Mas se você quer gerar coisas que são sustentáveis, coisas que são eternas, você precisa ter raízes profundas. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes, porque quando a tempestade chegar, ela vai revelar se a tua raiz ela é fraca, se ela é forte, se ela é superficial ou se ela é profunda. Quando a tempestade bater na tua vida, e ela vai, porque a Bíblia diz lá, né, tinha uma casa, né, e construiu um sobre a rocha, outro sobre a areia, e quando bateu os ventos e quando bateu a tempestade, revelou a estrutura. Então, infelizmente, a tempestade ela passa sobre todas as pessoas. E nesse momento é onde nossas raízes são reveladas. Sabe, é onde nossas raízes são reveladas. Então, por mais que um vento forte derrube as tuas folhas, por mais que um vento forte até derrube teus frutos, mas se você tiver uma raiz forte, você vai frutificar de novo. Você vai conseguir frutificar de novo. Mas você precisa, né? Tem um texto, até uma canção que fala que ao cheiro das águas a raiz voltará a brotar. Gente, se você ainda tem uma raiz, a raiz é a esperança de vida, porque é onde ela é alimentada. Então você precisa cuidar das tuas raízes. E depois então, quando ela cria a raiz, agora ela começa a receber alimento do solo, todos os nutrientes do solo, e aquilo ativa o embrião, que é onde carrega. O embrião é o DNA da planta. Todas as características genéticas de uma planta estão dentro do embrião. E agora ele começa a ser ativado. Depois que ele criou raízes, ele começa a receber água. Então agora ele começa essa ativação da vida que há dentro dele. E aqui eu chamo de vivendo para o propósito. É quando a gente começa a ativar o nosso propósito, aquilo que está dentro de nós. Então a partir do embrião, Então a vida começa, a vida está no embrião, a vida está no propósito. Então esse embrião é tão vivo, gente, quanto a planta que está lá do outro lado. Esse embrião está vivo ali. E aí que está algo tremendo? Que uma semente, ela carrega uma floresta. Uma semente, há tanto potencial dentro de uma semente. Há tanto potencial numa única semente. E cada um de nós carrega um potencial. Você consegue reconhecer o teu potencial? Você consegue reconhecer aquilo que você carrega? Você precisa entender da tua genética. Você precisa saber qual é o propósito. O que você carrega dentro de você? Você precisa conhecer esse propósito. Porque quando você conhece o teu propósito, você começa a evitar comparações. A gente não fica se comparando com o fruto do outro. Ai, que meu fruto é tão pequenininho. Mas, gente, vamos aprender com a natureza. Você já viu uma mangueira invejando um pé de abacate? Você já viu lá elas discutindo quem é melhor e quem é mais bonita, quem produz fruto mais agradável? Não, a natureza não tem isso. Eles não ficam discutindo ou invejando quem é melhor que o outro. Sabe por quê? Porque quando eu dou manga, eu estou satisfeita em dar manga, porque eu sei que tem gente que não vai gostar de abacate, mas vai amar comer manga. E muitas vezes a gente fica se comparando com o fruto do outro. Ah, mas que o fruto do outro é maior, é melhor, é mais saboroso. Tá, mas qual a tua essência? Você é manga? Então produz manga. Só produz aquilo que Deus colocou dentro de você. Não fica querendo se comparar com o outro, não fica querendo ser o outro. Entende? Então aqui é algo que nós precisamos. Tem gente que está tentando dar o fruto que o outro tem que dar. Sabe? Porque eu fico invejando o fruto do outro. E eu quero aquilo que o outro tem. Não, o que você carrega? Conheça a tua essência, conheça aquilo que você carrega dentro de você e frutifica aquilo, porque Deus só está esperando semente. Produza o que eu te falei, porque cada um produz segundo a sua espécie. Se você é manga, produza manga. Se você é abacateiro, produza abacate. Entende? Cada um tem que produzir segundo a sua espécie, segundo a sua essência, porque a minha essência não é igual à tua. Deus nos fez únicos. E a gente muitas vezes fica querendo ser que nem o outro. Ah, eu quero falar que nem o outro. Ah, eu quero pregar que nem o outro. Eu quero cantar que nem o outro. Por favor, seja como você. Porque o mundo está esperando você dar os seus frutos. Existe uma expectativa sobre a semente. Ninguém semeia para não colher nada. Existe uma expectativa sobre a semente. Mas é só quando ela ativa o seu embrião, a sua essência, o propósito para o qual ela veio ao mundo. E agora então as pessoas começam a se alimentar daquilo que ela está frutificando. E sabe de algo que a gente, se a gente parar para pensar, gente, a semente só tem uma única oportunidade. Já parou para pensar nisso? Gente, olha que loucura. A semente só tem uma única oportunidade de germinar. Ela não vai ter uma segunda chance. Se ela perder aquilo lá, ela vai ser simplesmente uma semente seca que alguém vai comer, um passarinho vai vir comer. Ela só tem uma única chance. Existe um propósito dentro de você que só está esperando a condição necessária para germinar. Mas você só tem uma chance de viver isso. Sabe por quê? No cemitério. Tem muita gente que morreu com empresas que não foram construídas, com livros que não foram escritos, com canções que não foram compostas. Sabe, morreu muitos sonhos dentro das pessoas. Caiu no solo uma semente seca que não germinou. Vocês entendem isso? Nós temos uma única chance de viver o nosso propósito. E esse tempo, você só está esperando o tempo favorável para cumprir isso. Então nós temos um propósito. Nós temos um embrião dentro de nós que Deus colocou em cada um de nós. Mas nós precisamos então cumprir esse propósito. E para cumpri-lo, nós precisamos ser plantados, abertos e começar o processo então de criar raízes e começar a germinar para frutificar. Existe um propósito aqui. E quem não vive o propósito, gente, vive qualquer outra coisa. Quando eu comecei a estudar sobre as partes da semente, eu comecei a entrar em sites de agricultura e eu descobri algo muito interessante. Que uma semente, quando ela cai na terra, se ela não frutifica, ela se torna propício para um crescimento de uma erva daninha do lado. Gente, vocês entendem isso? Se uma semente, ela cai no solo e ela não germina, ela se torna favorável para o crescimento de ervas daninhas do lado. Quando você não cumpre o teu propósito, outra planta vai começar a sugar teu nutriente. Outra planta vai sugar aquilo que era para você frutificar. Sabe o que é isso? Isso é na nossa vida quando as preocupações começam a vir. Sabe, você vai até pro teu lugar secreto. Daí você fala, Deus, eu tô aqui, né? Joga água na minha semente, eu sou uma semente, eu quero frutificar e tal. Mas daí, as preocupações começam a concorrer. E elas começam a sugar a tua água. Elas começam a sugar aquilo que você deveria receber para cumprir o teu propósito. Você tá colocando isso aqui para as tuas preocupações. E as preocupações, que nem na parábola lá do semeador, que as preocupações sufocaram a semente. As preocupações começam então a sufocar e isso se torna propício para o surgimento então de ervas daninhas. Porque se você não deixar o teu propósito te consumir, alguma outra coisa vai consumir. Alguma coisa outra vai roubar o teu propósito, vai tirar de você e vai gerar coisas que não têm valor, porque a erva daninha não serve para nada. Vai gerar coisas que não têm valor na tua vida. E você fala, nossa, eu não estou cumprindo o meu propósito. Mas alguma coisa está sugando a tua energia. Alguma coisa está sugando aquilo que você está recebendo. Sim, você está recebendo e você recebe muito da parte de Deus. Mas tem alguma coisa que está sugando a tua energia. Tem alguma coisa que está sugando os teus nutrientes. E às vezes a água que você está recebendo, então, está alimentando essas ervas daninhas, deixando o teu propósito seco. O teu propósito ainda está seco, mas as ervas daninhas estão crescendo. Ah, elas crescem. E as preocupações crescem. Gente, todo mundo tem preocupação, tá? Todo mundo tem preocupação na vida. Eu só não deixo que aquela preocupação me consuma. Ela não vai consumir o que é de melhor de mim, o que é de melhor que há em mim. Não vai consumir o que é de melhor que há em Deus. Eu não vou deixar que aquilo me consuma. Vocês entendem a diferença? Então, o nosso propósito, desde a criação, é multiplicar e frutificar. Quando nós somos criados, quando o homem e a mulher foi criado, Deus falou assim, vocês vão frutificar e multiplicar. Então, existe um fator de aumento no reino de Deus. Existe um fator de aumento no reino de Deus. Tudo aquilo, preste atenção, que é colocado diante de Deus, ele precisa frutificar. Tudo aquilo que nós oferecemos para Deus, ele precisa frutificar. Há uma expectativa de frutificação. Olha, para você ter uma ideia ali, um dado. Um grão de trigo pode produzir 8 ou mais cabeças, com mais de 40 sementes por cabeça. Então, um pequeno grão de trigo, ele consegue produzir 8 ou mais cabeças, com mais de 40 sementes em cada cabeça. Você está vendo o potencial que uma semente carrega? Uma única semente, ela tem esse potencial de frutificação. Então, existe uma expectativa sobre cada semente. Aquilo que Deus colocou dentro de nós, ele espera que a gente venha multiplicar isso. Aquilo que Deus depositou e confiou em nós, assim como na parábola dos talentos, é um outro exemplo disso. O homem saiu, então ele deu um a 5, outro a 10, e ele foi dando ali os talentos, distribuindo cada um conforme a sua capacidade. E quando ele volta, então, para pedir prestação de conta daquilo que foi entregue na mão deles, um falou assim, Senhor, eu tive medo, esse único talento que o Senhor me deu, eu tive medo, eu escondi, eu guardei, está aqui, Senhor, estou te devolvendo a semente que o Senhor me deu, está aqui, ela inteira. Nossa, ela está inteira, eu protegi ela, eu deixei ela protegida. E daí ele olha para aquele homem e fala assim, servo mau, você não foi fiel no pouco. Então até aquilo que você tem vai ser tirado de você e vai ser dado àquele que soube multiplicar. E os outros vieram só, o Senhor me deu 10, está aqui 20. E todos eles multiplicaram aquilo que foi entregue na mão deles. Mas aquele homem que não multiplicou aquilo que foi confiado a ele, ele falou assim, você vai perder até o que você tem. Vocês entendem que existe uma expectativa de multiplicação daquilo que é entregue a nós? Aquilo que Deus está te confiando é para que você multiplique, é para que você frutifique. Porque para isso fomos criados, esse é o DNA que nós carregamos. Deus olha para Abraão e fala assim, Abraão, você, um filho, uma multidão. Um filho, uma multidão. Gente, é sempre sobre essa multiplicação. É sempre sobre esse crescimento. Então, aquele que devolveu a semente, que guardou, porque ele teve medo, ele perdeu, porque ele não teve zelo por multiplicar. Nós precisamos ter zelo por multiplicar. E ali, naquele texto de João 12, 24, diz, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Então a expectativa é de produzir muitos frutos. E você consegue entender que a gente nunca recebe árvores, a gente recebe sementes? As promessas vêm para nós, as palavras vêm para nós, os sonhos vêm para nós em forma de semente. Você não sai daqui do culto como uma árvore. Você está recebendo sementes. A palavra é uma semente que você recebe no solo do teu coração. A gente está sempre recebendo sementes, porque sementes, elas são embrionárias. Ela carrega o potencial de vida. Mas você pode sair daqui de um culto e receber muitas sementes e aquilo não ser nada na tua vida, não produzir nenhum tipo de fruto na tua vida. Depende muito do processo que você vai trabalhar a semente. Por isso que a gente fala tanto aqui na Greenhouse: trabalha a tua semente, vai para casa, anota, ora em cima, ouve o podcast de novo, né? Ora a respeito, compartilha com alguém. Isto é, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando a semente. Eu não deixei ela simplesmente cair e abandonei ela. Eu estou regando a semente. Deus, aquilo que o pastor falou, nossa, vou orar a respeito disso. E você começa então a se derramar diante de Deus. Você está regando a semente, você está trabalhando a semente. A gente fala assim, ah, fala amém. Amém, isso é. Eu estou pegando a semente que está sendo distribuída. Mas a gente fica lá recebendo, sem expectativa nenhuma de frutificação. Você está com expectativa de frutificação? Você veio para o culto hoje com expectativa de frutificar aquilo que você está recebendo? Porque nós não podemos ser só ouvintes, nós temos que ser praticantes. A gente precisa sair daqui com uma expectativa de trabalhar essa semente, de viver isso, de frutificar. Uau, que palavra! Vou frutificar isso na minha vida. Ah, é sobre arrependimento, é sobre liderança, é sobre o que for o assunto. É uma semente que você recebeu. Frutifica ela, trabalha ela para ela gerar fruto na tua vida. Porque existe uma expectativa sobre o Marcelo. Nossa, o Marcelo está recebendo domingo após domingo. E Deus está lá. Existe uma expectativa sobre o Marcelo dele gerar fruto a partir daí. Existe uma expectativa de Deus em nós para que a gente gere fruto. Não é só sobre receber a semente e você sai com o bolso cheio de semente. Não é sobre consumir a semente durante a semana. Ah, eu vou encher meu bolsinho de semente porque eu vou comer toda essa semente para mim ficar satisfeito. Não é sobre você. É sobre você gerar frutos para que você coma e outras pessoas também possam comer. Deus está esperando que a gente multiplique aquilo que Ele está confiando em nós. O que Deus tem te entregue todas as semanas no teu devocional. Gente, eu tenho certeza que na leitura bíblica anual você tem recebido muito. Sim? Gere frutos a partir dali. Gere quebrantamento em cima dessa semente que você recebeu. Chore em cima disso. Fala, Deus, eu quero viver isso que a palavra diz. Eu quero viver isso aqui. Começa a se quebrantar no teu lugar secreto. Começa a lavar a semente para que ela se abra e comece a germinar dentro de você. Não é só sobre ler a Bíblia também, senão daqui a pouco a gente vira uns religiosos, né, que só lê a Bíblia. Não, mas é sobre trabalhar aquela semente que você recebeu. Vai para o secreto e fala, Deus, eu ainda não estou vivendo isso aqui, mas eu quero. Deus, me ajuda a viver isso aqui, me ajuda a gerar frutos a partir dessa palavra. Nós temos que gerar frutos. Amém? Então as sementes, elas vêm para nós, elas são embrionárias, isto é, elas carregam o potencial de vida, elas carregam o potencial de frutificação. Cada semente que eu recebo, elas carregam o potencial de frutificação, mas depende da semente. Se o grão de trigo, ele pode escolher, eu não vou cair, eu não vou me abrir, eu não vou orar por essa... Ele pode escolher, ele vai ficar sozinho. Ele vai ser só uma semente. Mas se ele decidir então cair e ele morrer, ele vai gerar muitos frutos. Então depende de cada um de nós, depende de vocês, depende de mim. Às vezes a gente esquece que uma árvore frondosa, às vezes a gente esquece que uma árvore frutífera um dia foi apenas uma semente que decidiu morrer. A gente olha os resultados das pessoas, mas a gente não sabe que um dia foi só uma semente que decidiu morrer num solo. Ela decidiu frutificar. E hoje as pessoas vêm e olham e falam, uau! Há tantas coisas que você talvez queira fazer para Deus. Há tantas coisas que você queira fazer para Deus. Há anseios no teu coração que ainda você não realizou. Sonhos que você talvez não tenha realizado ainda. Calma. Calma, às vezes você pode se perguntar assim, por que está demorando tanto? Será que nunca vai acontecer isso? Calma, Deus sabe o tempo determinado. Sabe que às vezes Deus só está esperando uma condição certa para você começar a frutificar. Às vezes é a semente certa, mas no solo errado. Às vezes é a semente certa, mas no tempo errado. Ela precisa primeiro criar muitas raízes, porque você vai precisar dela no tempo de tempestade. Às vezes você está falando, calma, primeiro cria muita raiz profunda. Sabe por quê? Porque o teu crescimento vai ser tão grande, os teus frutos vão ser tão grandes, que eu primeiro preciso te esconder da vizinho. Eu preciso te esconder aqui no pasto, por uma temporada, até de rejeição. Sabe, até de invisibilidade, porque eu estou te preparando para algo muito maior que vai precisar dessas raízes profundas. Primeiro aprenda quem eu sou, aprenda a andar comigo, aprenda a me ouvir, aprenda a me adorar, e depois os frutos vão vir. Eu vou te colocar no teu destino, porque se você carrega isso dentro de você, nada vai impedir, só você mesmo. Então nós precisamos entender que Deus está trabalhando os nossos processos, que Deus está trabalhando o nosso coração nessa temporada de espera. Mas uma coisa é certa, nada morre quando colocado nas mãos de Deus. Nada morre quando colocado nas mãos de Deus. Tudo frutifica. Tudo frutifica. Gente, sabe que eu estava orando hoje pela manhã? E a gente precisa entender um princípio do reino. Nós precisamos entender um princípio do reino. Tudo que você entrega para Deus é multiplicado. Sabe por quê? Porque Deus, ele não perde para ninguém. Deus, eu estou te entregando aqui a minha semente, mas eu estou aqui, eu estou segurando. Isso aqui é para tudo. Isso aqui é para tudo na tua vida. A gente, às vezes, entrega as nossas sementes com um peso no coração, porque a gente acha que Deus, que a gente vai perder. Você não vai perder em generosidade para Deus nunca, porque Deus, ele é muito mais abundante e generoso que você. Porque tudo que você entrega para Deus vai se multiplicar. Isso é a lei da semeadura do reino de Deus. Tudo que você entregar para Deus, seja o teu tempo, o teu talento, o teu tesouro, tudo que você entrega nas mãos de Deus, multiplica. Multiplica. Eu decidi, quando nós casamos, nós vamos entregar a nossa vida para o reino de Deus. E Deus tem multiplicado vida em nós. Tudo que você decidiu entregar para o reino de Deus, Ele vai multiplicar. Isso é um princípio imutável. Então não fique com medo de entregar nada para Deus. Ai Deus, eu quero te entregar, mas eu tenho medo de te entregar tal coisa. Vou contar uma história que eu ouvi. Uma historinha que eu ouvi há muitos anos atrás. E a historinha é de uma menininha que ganhou uma moedinha. E ela amava tanto aquela moedinha, ela amava tanto aquela moedinha, ela andava para cima e para baixo com aquela moedinha, e ela estava feliz porque ela tinha ganhado uma moedinha. E um dia ela falou assim, eu preciso guardar minha moedinha, eu vou colocar dentro de um vaso. E ela botou a mãozinha lá dentro do vaso para guardar a moedinha, e quando ela tentou tirar, a mãozinha dela ficou presa. Ela não conseguia tirar mais a mãozinha dela de dentro do vaso, porque ficou preso. O pai dela falou assim, meu Deus, filha, abre a mão para mim, né, para você soltar a tua moedinha. Não, pai, minha moedinha, não vou soltar. Ele pensou assim, vou oferecer uma nota de 100 reais para ela em troca da moedinha. Então tá, filha, vamos trocar a moedinha pela nota de 100 reais. Ela não abriu a mão, porque ela falou assim, é a minha moedinha. Moral da história. Muitas vezes a gente está tão apegado às nossas moedinhas. A gente está tão apegado àquelas coisas que a gente não quer abrir mão. Ai, eu não quero abrir mão disso. E Deus está querendo nos dar algo muito maior. E Deus está querendo nos dar algo muito melhor. Mas a gente não consegue ver, porque a gente está apegado àquelas nossas moedinhas. A Bíblia diz, se o grão de trigo não cair e não morrer, ele ficará só. Mas se ele cair, se ele morrer em Deus, ele dará muito fruto.